Destinado a um advogado para operar o direito nesse território, então, pioneiro de direito. Ele também tinha um espírito empreendedor, ele tinha uma empresa de táxi aéreo e muito interesse político. Ele, por isso, ele se ingressou no Partido do Trabalhista Brasileiro, que foi um dos coordenadores da campanha do primeiro prefeito de Maringá, no centro de Manaus, e eleito pela primeira legislatura. Na primeira década de Maringá, ele se envolveu no país público. Ele fundou também a Associação dos Advogados. Candidato a deputado estadual e foi candidato a presidente em 1960, numa legenda do Partido Social Trabalhista. Ele fez parte daquela geração de pessoas bem formadas, já com uma formação acadêmica, ele era advogado, também tinha iniciação na odontologia, que viram na fronteira, na fronteira, uma possibilidade, um horizonte para fazer um sonho adorado, né? Que a propaganda dizia, eles iam para cá em busca de prestígio, poder, dinheiro e oportunidades. E durante 14 anos ele viveu intensamente essa aventura, deixou muito vestígio aqui no Maringá, na participação dele na sociedade, na política, mas talvez a sua principal herança seja o livro Terra Pura, que narra esses primeiros anos de Maringá, uma linguagem envolvente, empolgante, e segundo os termos dele, narrando tudo sem rodeios do jeito que aconteceu. E eu queria buscar esse livro, porque é um livro que foi publicado há mais ou menos mais de 30 anos, 57 anos, etc. Eu preciso resgatar ele, o fator que você me dá. Na verdade, Terra Crua é, sem dúvida, todos que pesquisam da história de Maringá, ou que tem interesse na formação e construção da cidade de Maringá, bebendo na fonte do Terra Crua. É um livro extremamente importante pelo contexto que o Reginaldo já traz, que trouxe aqui neste momento, depois do ensaio que tem o Terra Crua, que a gente trouxe como conteúdo adicional. Os leitores vão poder perceber a importância não só do Terra Crua, mas do Duque Estrada como personagem da composição da cidade de Maringá. Mas o livro hoje deve ser visto como um documento histórico. A gente sabe que ele não foi o primeiro livro publicado em Maringá, mas foi sim o primeiro livro no sentido a contar a história de formação da cidade de Maringá, escrito em 1956, 1957, era publicado em 1961. E o projeto antigo também dessa publicação, a gente contabiliza com 7 anos, teve início no início de 2007, com o movimento de diversas personalidades aqui na cidade de Maringá, o Edinaldo Stalm de Cimeiro, Serginho, o professor Pernibério, Carlos Venâncio, a própria Associação Comercial, a Universidade Estadual de Maringá e outras instituições. E de lá para cá foram várias tentativas para a coisa avançar, inclusive a dificuldade de se compreender os direitos autorais, de quem eram, como a gente conseguiria obter essas informações. E aí a gente conseguiu encontrar um caminho. Aproximadamente em 2011, nós entendemos que a alternativa mais viável seria utilizar sentiu uma cultura de alemão, né, que possibilita essa republicação, essa reimpressão. O Deco, em 2012, o projeto estava aprovado, ele ainda estava no Instituto Cultural Mundial, estava na Associação Comercial, e conseguimos um grande patrocinador para realizar o projeto. De 2013 até a próxima semana, quando ele vai ser lançado na quarta-feira, foi todo um desembrulho jurídico e detalhes técnicos para que o livro pudesse sair do papel. Foi muito mais difícil do que a gente pensava, mas certamente vai entrar para a história, porque é um resgate, uma preservação desse conteúdo do livro para as futuras gerações que hoje já não conseguem ter acesso a ele.
Na conversa, eu tive algumas vezes sobre esse livro. Eu fui editor dele, gostei muito, inclusive, com a discussão do próprio papel, já que a gente vai conversar. A forma como ele produz o texto, a produção do texto, era diferente para a época dele, para o período dele. Né? Como é que ele produz o papel? Como é que se posiciona o texto nessa expressão de Maringá, mas em alguns momentos históricos interessantes, como, por exemplo, ele atacou o fogo na casa do Aníbal Goulart, que era um personagem da época. Como é que você analisa esse texto, essa posição dele, que ele é considerado assim, mais importante?
Isso, esse que eu vou dizer, isso está escrito com mais palavras no ensaio que nós escrevemos para comentar a importância do livro e do seu conteúdo. Ele é um livro de difícil classificação. Ele é uma crítica, ao mesmo tempo, uma história, ao mesmo tempo, um livro com muitas impressões sociológicas, antropologia. Ele é uma máquina de vários estilos, de literatura também. Isso que compõe a riqueza dele. Ele não é apenas um ajuntamento de nomes e datas para contar uma história que traz uma narração incorporada a uma interpretação da origem de Maringá. Ele diz o seguinte: essa é uma história que eu escrevi de Afogadilho e Serra Verde. O de Afogadilho é aquela história quente, escrita por quem viveu. Então, ele é uma pessoa imersa nos acontecimentos, por isso é narrativo, ele é parcial também. Ele conta a história tomando partido, porque tem um conflito da cidade, eu estou do lado de cá, eu vou mudar de lá. É importante que eu perceba isso. Ele não tem um objetividade, mas isso torna a narrativa dele mais apaixonante. E se rodeia, porque ele toca nas feridas. Então, não é uma história apologética, não é um ponto que é caroxinha. A história tem conflito, tem contradição, igual a vida da gente, né? A vida da gente é a história. Então, a gente não está muito certinho, quando certinho, enfim, a gente começa a ficar desconfiado. O movimento bem acelerado, provavelmente nós mostramos os conflitos. O leitor deve estar convidado a perguntar, mas não existe uma outra forma de contar essa história? Sim, é outra forma, mas a dele está incorporada já à nossa literatura. Ele nos convida a pensar a história de Maringá a partir da pauta que ele estabeleceu, que é muito importante, e isso traz um pouco a importância do livro dele. Ele, por exemplo, o que é o livro Terra Crua? Por que Terra Crua? O que significa Terra Crua? Né? A gente concluiu, e não disse com clareza, a gente concluiu a partir da narrativa dele que ele considera Terra Crua aquele estágio em que a barbárie e a civilização, a Terra não está pronta ainda. Ou seja, é uma expansão de fronteira, onde as relações são reguladas por uma violência, onde o Estado não está plenamente instalado, o poder público. Então, as relações sociais têm que ir no início da vida comunitária, mas com a violência não regulada pela ordem pública. Aqui havia jagunços, havia violência da questão da terra na região. O prefeito tomava uma surra em praça pública em 1956, o prefeito da Minas Gerais. A população em revolta contra quem fez isso, fala queima a casa do sujeito. Ou seja, então é uma fase de implantação do processo civilizatório, mas é segundo o ponto de vista dele. Por isso que a gente chama de terra crua. A civilização está chegando, mas não se consolidou.
E parece que ele consegue transmitir isso como terra, a perspicácia dos personagens, a vida dos personagens russos. Eu sei bastante mal, as pessoas que tinham um personagem racional na história, alguns que eram bastante diferentes. Agora, o resultado de tudo isso, essa trajetória, você pode chegar a esse momento difícil de voltar às mãos das pessoas para poder ler esse livro. O que algumas pessoas conseguiram esperar? Porque muitos dos maringaenses sequer tiveram contato com o que é o textuário, com o que é o Terra Crua, não entende que ele, para alguns, nem sequer faz parte da memória.
mais, o ensaio acadêmico do professor Reginaldo, do José Henrique Rodo Gonçalves, e no final a gente achou interessante inserir uma área com imagens, com arquivos imagéticos, contextualizando e dando referência à leitura. Pois é, mas você não tem determinadas estruturas que o Gustavo cita ao longo do livro. Então seria importante, principalmente para os jovens leitores, compreender qual é aquele contexto de uma determinada localização, como, por exemplo, o Hotel Montes Claros, que ficava na Praça do Rodoviário, que hoje é a Praça do Poliamira da Silva. E nós trazemos uma foto daquele hotel, como é que ele funcionava. Então o livro foi construído, apesar de ser uma reimpressão, a gente pode até dizer que é uma edição especial, porque ele tem complementos para situar o leitor do seu conteúdo.
Próxima até quando?
Vai acontecer no dia 19 de novembro, próxima quarta-feira, às 20 horas, na sede da OAB, aqui na Associação de Maringá.
Muito obrigado, Jair Luiz, pela sua presença e pela sua uma conversa que estava muito esperada sobre o Tecno. E eu só sei que você fez parte dos leitores que estavam lá esperando essa reimpressão e quer comunicar também que no ensaio que você escreveu há bastante tempo ele é citado nos nossos comentários, porque a gente procurou captar quais foram os comentadores da obra, né? Você se incluiu entre eles, há outros humanistas, a parte acadêmica também, né? O seu ensaio acadêmico. E tudo isso compõe, assim, para os seus leitores, entre os quadros, incluindo, esperamos que haja muitos outros a partir da reimpressão, que será de primeira parte da semana que vem.
Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jesus. É um prazer aqui falar sobre a produção cultural local.
Esse é o Drácula, não perca a lei. E veja, a reimpressa é chamada de Nova Memória. Está marcada no canal, assim, novamente reeditada. Aqui na Igreja, vocês possam repensar um pouco o que a Maringá já foi, Maringá.